Nós hoje vamos conversar com a doutora Fernanda Weiler, ela é cardiologista do Hospital Universitário de Brasília, e vamos conversar sobre doença de Chagas. Doutora Fernanda, bom dia.
Bom dia, Zula. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutora Fernanda, os casos de doença de Chagas estão voltando a aumentar. Mais notícias a respeito de casos têm surgido, em especial no estado do Pará. O que é exatamente a doença de Chagas, doutora Fernanda?
É uma tristeza isso que está acontecendo, né? Em 2006, o Brasil chegou a receber um certificado de erradicação de transmissão da doença, mas daquela forma de transmissão tradicional, né, Sula? Então, como que era? O barbeiro se escondia naquelas paredes das casas antigas e aí durante a noite picava a pessoa. Ao picar, defecava perto da pele, a pessoa coçava a região e o tripanossoma, o bichinho que mora dentro das fezes do barbeiro, entrava na corrente sanguínea da pessoa e causava a doença de Chagas. Essa é a forma tradicional da doença, essa que o Brasil já conseguiu controlar. Esses novos casos que estão surgindo, a gente chama de contato indireto. Como que ele está surgindo? Pela ingestão desse tripanossoma, né, desse bichinho. Então, acredita-se que esse bicho, o barbeiro, ele está sendo processado junto com os alimentos, a maior probabilidade que seja no açaí e também no caldo de cana, né, são alimentos que têm que triturar o fruto, então o barbeiro poderia estar sendo triturado junto com esses alimentos e ficando nos alimentos que a pessoa ingere e está adquirindo a doença de Chagas pela ingestão. Então, é uma nova forma de contágio.
E é um contágio assim, que está preocupando muito a saúde pública, porque vários casos já surgiram, por exemplo, no Pará, em especial na Amazônia, onde o consumo de açaí é muito alto, né?
É, exatamente. Essa região tem uma cultura do consumo muito alto. É um alimento muito rico, né? Então, a gente não pode amedrontar a população dizendo assim, não coma porque pode ter doença de Chagas. Não é isso que a gente quer fazer, não é esse alarde. Mas a gente está preocupado, sim, com a contaminação do alimento, sim. Sabe? É uma preocupação nova. A gente vai ter que melhorar nossa vigilância sanitária, vai ter que tomar algumas providências para que essa transmissão seja interrompida, né? Porque a doença de Chagas é uma doença crônica. Então, às vezes, não é detectada logo no contágio. Às vezes, demora 20 anos para surgir o primeiro sintoma. Então, essa contaminação pode estar em maior escala do que a que a gente está percebendo. A gente está percebendo alguns casos agudos, que são as menores manifestações da doença de Chagas, na verdade.
Então, doutora Fernanda, a pessoa pode ficar com essa doença quietinha, sem manifestação, sem sintoma, por 20 anos?
Exatamente. Depois da contaminação aguda, porque na aguda a pessoa pode ou não ter sintomas, né? Os sintomas são como uma virose, são sintomas muito inespecíficos, dor no corpo, febre baixa, sabe? Um cansaço, às vezes uma dor de cabeça, mas os sintomas podem passar sem nem perceber, como se eu tivesse, tive uma virose e melhorei, a pessoa não saber que é uma doença de Chagas, né? E aí, 20, 25 anos depois, começaram as manifestações da própria doença de Chagas, que a gente chama na fase crônica, que seriam as manifestações cardíacas do coração, as manifestações digestivas, né? Quando ela comete o esôfago e o intestino.
E como é que a pessoa pode, saber se adquiriu doença de Chagas, se ela tem a doença de Chagas, quais são os exames, mesmo sem ter os sintomas?
A gente faz a sorologia para Chagas, é um exame de sangue, né? Então, na fase aguda, o mais indicado seria fazer a sorologia para Chagas.
E essa sorologia está disponível nos hospitais do SUS, doutora Fernanda?
Está sim, está disponível nos principais hospitais, em postos de saúde não estão disponíveis, tá, Sula? Tem que ser em hospital grande, hospital terciário, que a gente chama. É um exame de sangue simples, uma coleta simples, em uma única amostra, e aí vai para um exame específico chamado sorologia para Chagas, normalmente por Machado Guerreiro ou alguma outras mais complexas, que a gente chama de comprovação. Então, fazendo o Machado Guerreiro, que é o principal exame de sangue disponível, o mais barato, o que está disponível para a população geral, dando positivo, a gente tem um exame confirmatório, que seria um teste de RNA, o mais específico, e aí confirma ou não a doença.
E como é o tratamento da doença de Chagas, doutora Fernanda?
Na fase crônica, a gente já não combate mais o tripanossoma, sabe? Na fase crônica, a gente já combate as consequências da doença de Chagas. Então, por exemplo, no coração, o Chagas pode dar uma insuficiência cardíaca, que faz aquele coração crescer, a musculatura do coração ficar mais fraca e pode causar arritmias, né? Então, a gente usa medicamentos para combater a arritmia, para fortalecer a musculatura do coração. Mas a gente não tem mais indicação de combater o tripanossoma, tá? E também tem medicamentos para o intestino, né? Então, às vezes em fases mais avançadas seria só por cirurgia, tá? Então, quando o esôfago cresce, tem um relaxamento da musculatura, tanto do esôfago quanto do intestino. O principal sintoma intestinal é a pessoa ficar constipada, ficar vários dias sem evacuar, sem fazer cocô. Então, causa um incômodo muito grande, aquela barriga distendida, né? Então, essas são as fases crônicas do intestino, tá? Então, um relaxamento na musculatura. O intestino não consegue mais funcionar aquela musculatura para empurrar as fezes até a saída dela. E as fezes vão ficando ali armazenadas na barriga, né?
E esse tratamento que é feito, ele deve ser feito para o resto da vida, para quem adquiriu a doença de Chagas, doutora?
Sim, na fase crônica é um tratamento para o resto da vida, porque na verdade a gente já está tratando a consequência da doença e esses sintomas são irreversíveis, infelizmente. Infelizmente ainda a gente não tem nenhuma vacina para a doença de Chagas, né? Seria tão bom se a gente descobrisse uma vacina que evitasse a doença de Chagas. A doença de Chagas ainda é uma doença de países pobres. Tá? A principal forma de contágio até 2006 era por essas casas precárias, era por falta de higiene, era por mosquito, por mosquito, não, perdão, pelo inseto, pelo barbeiro ficar escondido nessas casas de pau a pique, que a gente chama. Então, é uma doença de país pobre. Então, não é uma doença que tem grandes interesses dos países ricos investigar, desenvolver vacinas, sabe? Os maiores estudos de doença de Chagas são brasileiros. Tá? Inclusive o nome, né? Carlos Chagas foi dado por nosso pesquisador. Então, a gente, os brasileiros, temos que pesquisar e desenvolver vacinas contra esse mal. Isso seria a nossa maior vitória na doença mesmo, seria achar uma vacina que combatesse.
A senhora falou uma coisa muito importante, doutora Fernanda, para alertar os nossos ouvintes que não é apenas o açaí, né? Mas os outros alimentos também. Qual a recomendação da senhora no cuidado que as pessoas devem ter na manipulação dos alimentos?
Higiene, né? Higiene dos alimentos, lavar bem os alimentos, usar o hipoclorito muitas vezes. A gente chama bastante atenção para alimentos que são triturados, porque nessas máquinas de trituração entram vários insetos, né? Não só o barbeiro, mas outros insetos são triturados juntos. A gente vê, inclusive, em chocolates, a gente, na manipulação, na fabricação de chocolates. A gente vê que existem parte por milhões, não sei se você já ouviu falar nesse termo, parte por milhões de insetos, porque são insetos que são naturalmente triturados nessas máquinas. Então, a gente tem que ter um controle de higiene das máquinas para evitar no processo de fabricação, na fábrica, que tem inseto. Então, telas de proteção, inseticidas, em casa, lavar bem os alimentos antes da manipulação, antes de triturar esses alimentos, né? Então, como a trituração, a gente, no Brasil, é muito forte a cultura do açaí e da cana-de-açúcar, a gente tem muitos casos recentes relacionados ao caldo de cana e ao açaí, né? Tanto a ingestão de sucos como o açaí que a gente toma na tigela, né? Ou outros alimentos que a gente tem que triturar.
Depois de contaminado o açaí, se por um acaso a pessoa ferver, o calor mata essa bactéria?
Não, a gente ainda não tem nenhum estudo que prove que o calor, que a chama alta, mataria o tripanossoma, não. A gente ainda não tem essa evidência. Porque ele não é uma bactéria exatamente, sabe, Soli? Então, ele é uma outra classe de animal, outra classe. A gente tem bem concreto, assim, que quando a gente ferve a bactéria, ela, dependendo da temperatura, ela desnatura, ela perde a sua função, né? Perde a sua capacidade de reprodução e capacidade nociva. Mas com o tripanossoma, a gente ainda não tem esse estudo que prove qual a temperatura ideal, por quanto tempo de fervura, isso ainda é muito pouco estudado.
Mas uma vez triturado junto com a fruta, o mal que ele causa permanece, né, doutora Fernanda?
Permanece, porque na verdade o que é triturado muitas vezes é o barbeiro, é um inseto maior. Mas o tripanossoma, ele é um ser vivo muito pequeno, um micro-organismo muito pequeno. Então, ele não perde a função ao triturar, porque ele permanece inteiro, né? Então, você tritura um inseto maior e esse micro-organismo, ele habita o intestino desse inseto. Então, ele habita o intestino do barbeiro.
Tá certo. Doutora Fernanda, então, sua orientação é bastante importante, a higiene sempre com os alimentos, né?
Exatamente, muita higiene. A gente viu essa pesquisa que saiu semana passada, né, que foi bem intrigante, de que até 10% dos açaís poderiam estar contaminados com pedaços de inseto, né? Então é um número grande. Como mostrou essa pesquisa, foi encontrado RNA, então partículas genéticas do inseto. Não provou que o inseto, que o tripanossoma estaria vivo e nem com capacidade de contaminar ninguém, tá? Uhum. Então, essa pesquisa que foi lançada pela Fiocruz semana passada, ela mostrou apenas isso, que tem quantidade de inseto. Então, a gente precisa combater esse inseto nos alimentos, precisa combater essa contaminação. Agora, não é para alardar, não é para a população deixar de comer esse super alimento, tá? Com medo disso, porque não foi provado que isso é capaz de dar a doença. Então, são poucos casos ainda, 20 casos, evidente, é um número de alerta, a vigilância sanitária tem que tomar conhecimento, mas não é para alardar a população para parar de comer o alimento.
Tá certo. Doutora Fernanda, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa, viu?
Obrigada a você, à disposição. Bom dia.
Bom dia. Nós conversamos com a doutora Fernanda Weiler, cardiologista do Hospital Universitário de Brasília.